Thank you. Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta Casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 36ª sessão ordinária.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Dr. Marcelo, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente, hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 35ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de Lei 6922, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a denominação de unidade escolar.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis serão sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Avisos. Informo que, em virtude do ponto facultativo na segunda-feira, na terça-feira, o próximo feriado, então, sessão ordinária ocorrerá na quarta-feira, dia 16 de novembro, a partir das 17h15. Então, a próxima sessão não será na segunda, né? Para quem nos ouve, será no dia 16 de novembro, na quarta-feira, às 17h15. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto, Marquinho Moreira,
presente.
Pedro Santos, Rafael Frabete,
presente.
Rodrigo Gutierrez,
presente.
Tenente Almeida,
presente.
Informo o senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em primeira discussão e votação, projeto de lei 67/2022, de autoria do prefeito, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. Informo que, durante o prazo regimental para apresentação, fora apresentado pelo vereador Rafael José Frabete, substitutivo à matéria. Em discussão global, o projeto e o substitutivo, de autoria do vereador Rafael José Frabete. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta a casa se há orador inscrito.
Não, oradores inscritos.
De acordo com o parágrafo 2º do artigo 210, coloco em votação substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno da Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 67/22 em primeira discussão e votação. Item 2. Entre em discussão e votação únicas, o projeto de lei 34/2022, de autoria do prefeito, que institui serviço de acolhimento em família acolhedora, destinado ao acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou um substitutivo à matéria. Solicito a leitura pelos primeiros secretários.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é só correção de texto.
Consulto, então, o plenário sobre a dispensa da leitura. Dispensado. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Bom, sendo considerado em discussão global o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há algum orador.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helena Oliveira.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público que nos prestigia aqui na sede da nossa Câmara e os que estão nos acompanhando de forma online. Eu subi para falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, porque desde novembro do ano passado eu tenho solicitado informações a respeito disso, pedido para que uma das comissões da casa fizessem audiências, porque esse é um assunto muito importante. E hoje, né, nós estamos aqui justamente para fazer a análise, a discussão deste projeto. Família acolhedora. Já existe uma lei de 2014 sobre esse mesmo tema, mas ela precisou sofrer algumas mudanças, umas adaptações para atualizar esta lei, e por isso ela voltou ao nosso plenário para que a gente analise e discuta. Então, o que é uma família acolhedora? Hoje o ECA, ele menciona algumas formas de acolher a criança e adolescente, ou seja, de 0 a 18 anos, que são aí o abrigo institucional, que hoje a gente tem a Casa Abrigo Solar aqui em Garça, temos o abrigo em entidade e a terceira modalidade, que é a família substituta. Os cientistas, os técnicos, as pessoas que estudam a questão da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, eles entendem que família acolhedora é menos traumático para a criança, porque ela é inserida numa família e recebe cuidados, ela recebe tudo, afeto, que é importante para o crescimento e desenvolvimento de uma criança ou adolescente. Isso é muito importante. Hoje a Casa Abrigo, ela comporta 20 crianças abrigadas. Isso tem um custo de mais ou menos R$ 700 mil ano, e ainda não é o apropriado por conta dessa deficiência, desse trauma em relação às crianças, né? Então, por isso, essa lei veio de encontro àquilo que eu defendo. Acolher, a família acolhedora, ela é criado um serviço de acolhimento das famílias, elas são preparadas para receber essas crianças. Essa instituição menos traumática, ela é muito mais interessante do que é o que vem sendo. Não significa que vão abolir a casa abrigo solar. Ela, como é uma situação que tem que ser implantada de forma gradual, o próprio site, quem orienta as políticas públicas em relação a isso, já diz que logo os primeiros anos, tem que se divulgar, tem que se criar situações para selecionar famílias, para capacitar essas famílias, e é uma situação que indiscutivelmente melhora o crescimento e desenvolvimento da criança. As crianças que são retiradas deste ambiente onde elas são vítimas de alguma situação que as torne vulnerável, elas precisam de uma ordem judicial para isso. Então, não é qualquer criança que é retirada, né? A gente sabe disso. E a gente tem aí uma rede de organismos, uma rede que ajuda isso, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a Delegacia da Mulher. Por isso é o meu interesse nessa lei e impô-la em prática. Não é só votar essa lei para que ela exista no município. Principalmente é fazer com que esta lei seja cumprida, né? Que ela seja executada, que isso é o que é o mais importante em relação à proteção das crianças. Nós temos também o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e o da Assistência Social aí de suporte, além de outras secretarias. Então, eu peço a gentileza dos meus pares para avaliar a necessidade e a importância de uma lei dessa natureza aí, e especialmente depois a fiscalização da executoriedade. A gente sabe que a aprovação de lei, posteriormente, nos requer aí a fiscalização da executoriedade delas.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só uma informação. As famílias que serão cadastradas, elas terão uma ajuda de custo do município?
Sim. Elas recebem ajuda de custo de um salário, que eu pude ver aí na lei. Né? As crianças que elas têm alguma deficiência, elas também têm uma ajuda adicional, isso, né, sem prejuízo do BTC delas. É o que eu li aí nessa lei. Essa lei, como eu disse, ela revoga a anterior e traz umas atualizações necessárias para a implantação dela. E como eu disse, nós precisamos depois fiscalizar a executoriedade dela, que ela é muito importante, principalmente para quem está na linha de frente do trabalho com as crianças, que é o Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, ou Ministério Público, né, e o Judiciário. Mais alguém? Grata.
Consulte-se a mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos assiste, nos visitam e pessoas que nos assistem. Bom, só para deixar claro, essa lei, ela já existe, né? Ela se tornou uma obrigatoriedade, mas é uma lei desde 2014. Isso daí, já houve aqui uma correção de texto. O vereador Pedro, ele perguntou sobre, para a vereadora questionando sobre se as famílias recebem. Claro, elas recebem sim, Pedro, acho que você deve recordar. Né, naquela época, que a Casa Abrigo, ela tinha e tem ainda esse compromisso de abrigar as pessoas, não é em situação de vulnerabilidade, é em situação crianças de risco, que sofrem abusos dentro de casa, que ficam na rua que pai não cuida. Então, assim, é um monte de critério. O Estatuto do ECA, ele determina mais um monte de coisa. Situação de risco, vulnerabilidade, etc. Então, assim, essa lei aqui, ela está tendo algumas correções, mas a lei já existe. Já existe uma obrigatoriedade. Aliás, o município, ele é um braço do Estado. E o braço do Estado, ele tem por obrigação cuidar da sociedade. Principalmente nessa questão das crianças. Então, assim, não é uma lei nova que está sendo votada aqui hoje. Simplesmente correção de alguns itens do texto, mas para deixar claro que o Poder Executivo, além dele aplicar essa lei para a gente votar, ele tem que fiscalizar. E tem que fiscalizar as instituições, né, que defendem a criança, como o Conselho Tutelar, o CONDICRA, né, que são pessoas que trabalham dentro desses conselhos, né, aliás, o CONDICRA é um conselho, né, e ele tem que fiscalizar. Então, a Câmara, ela está votando uma lei aqui, mas o Executivo, ele tem que aplicar a lei e fiscalizar, porque tem os órgãos para fiscalizar. Então, acho que tem que deixar bem claro para quem está nos assistindo que a criança, ela sempre foi protegida quando o tutor legal, ele não cuida, né, do seu filho, ou não cuida, né, ele fica nessa situação de risco perante a sociedade, o município, como o braço do Estado, tem que cuidar e proteger, né? Isso daí é um direito constitucional, né, das crianças. Então, eu queria deixar bem claro aqui que essa lei, ela só está sendo votada hoje correção, porque a lei já existe e ela já é aplicada no município.
Conselho, a parte...
Pois não.
Eu até diria que não é uma correção, é uma atualização. E é assim mesmo, porque o nosso ordenamento jurídico brasileiro é extenso demais, raramente vai existir lei nova daqui para frente. A gente vai atualizar as legislações, reformar as legislações, e esse é um exemplo. São atualizações do cotidiano que elas vão ser implementadas nesse tipo de legislação. Então, correção geralmente quando tem um erro. E nesse caso, entendo eu que seja uma mutação da lei, como a gente sofreu da Previdência, como a gente sofreu de todas as legislações que a gente vem passando por aí. Então, o Brasil é um país com muita legislação e dificilmente se cria lei nova hoje em dia. A gente melhora, atualiza, modifica. Eu acho que esse é uma questão dessa.
Tudo bem, presidente. Na sua visão, até, né, posso concordar em partes, mas quando você atualiza e modifica, você corrige. Então, a palavra não quer dizer nada pelo que você está querendo acrescentar na minha fala. Então, assim... O que eu quero dizer aqui, que se houve uma mudança, houve uma correção. Se houve uma atualização, houve uma mudança. Então, acho que a palavra aqui não quer dizer nada, entendeu? O que nós estamos falando aqui que não é uma lei nova que está sendo aplicada aqui hoje. Essa lei, ela já existe e, aliás, né, diga-se de passagem, como a vereadora que antecedeu aqui falou que cabe a fiscalizar, quem tem que fiscalizar é o próprio Executivo através, né, do Conselho Tutelar que protege a criança e também do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, eles sim têm a obrigação de fiscalizar, porque são órgãos, e aliás, recebem por isso também, né? Inclusive, é a responsabilidade maior desses órgãos que foi escolhido ou que foi concursado para proteger as crianças aqui, especificamente do nosso município. Então, só vim aqui à tribuna para dizer que eu até estranhei a fala aqui, dizendo que é uma lei que pode ser que é alguma coisa nova que nós temos que votar. Não, essa lei já foi votada e ela só está sendo votada hoje por uma atualização ou correção, seja assim como alguém possa entender. Quer pedir uma parte?
Permite uma parte?
Pois
eu
não.
Acho que o senhor não prestou atenção quando eu comecei a dizer. Eu disse que essa lei, já existia uma lei de 2014, eu nem citei a numeração dela, e disse que essa lei estaria revogando porque traria algumas atualizações. É isso aí, eu acho que o senhor não prestou muito bem atenção. Obrigada.
Vereadora, eu prestei muito bem atenção. Eu acho que você que não prestou atenção na hora que você usou a palavra aqui. Então, acho que antes de você corrigir alguém, você tem que se corrigir. Por favor, não venha chamar minha atenção, tá? Até mesmo porque, quando a senhora estava falando aqui, eu não chamei sua atenção. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, eu presto muito bem atenção na Câmara, eu acho que quem não presta atenção é Vossa Excelência, tá? Aliás, todas as vezes que eu entro na sessão aqui, eu procuro observar as falas dos vereadores para também poder argumentar aqui nessa tribuna. Então, antes da senhora falar, quem não presta atenção, a senhora observa a senhora antes de querer indicar alguma falha em algum outro companheiro aqui dessa casa, tá? Eu acho que é uma fala muito grosseira aí, falar que não prestou atenção, que eu estou prestando atenção sim. Então, por favor, vamos respeitar os pares dessa casa aqui. E como eu disse, então, voltando ao assunto, não é uma lei nova, né? Não é uma lei nova, é uma lei que já existe, está tendo aqui algumas atualizações dessa lei que vai ser votada hoje e o serviço já está sendo prestado pelo Poder Executivo aqui da nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta-se mais algum orador?
Não há oradores.
Não havendo oradores, a mesa informa com coro para a aprovação dessa matéria. É da maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos, o substitutivo ao projeto de lei 3422, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações de conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 83, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar redutor de velocidade na rua Maria Aparecida Aredes Pereira Constantino, no residencial Monte Verde, entre o número 84 e 134. Indicação 84, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre, próximo ao campinho de futebol localizado no Jardim Mondrian.
Determina um encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos.
Fábio Santos.
Não? Informa aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido à parte. Após a discussão de cada requerimento, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos.
Requerimento 885, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre processos de compra de carnes para a merenda escolar no ano de 2022.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Requerimento...
Próximo.
Requerimento 886, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elane Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabete, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar a esta casa o projeto de lei que dispõe sobre restrição de tráfego de veículos de carga de perímetro urbano no município de Garça.
Consulta o senhor secretário e se há oradores.
O Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Bom, eu vou falar desse requerimento, né? A gente já foi discutido, mas até quando o prefeito vai esperar para arrumar essa rua? Até acontecer um acidente? Né? Hoje havia algumas pessoas aqui falar com os vereadores. Né? Eu acho que está muito atrasado já para tomar alguma providência com relação à Avenida Presidente Vargas. Os carros estão passando ali, inclusive o meu que é baixo, eu bati o kart, né? Porque não dá para você desviar ali. Tem hora que não tem como você desviar do buraco, né? Ou você sai na outra pista, ou você passa dentro do buraco. Então, como ali é uma avenida que tem tráfego dos dois lados sempre, então está colocando as pessoas em risco ali. Então, o que o executivo está fazendo para solucionar esse problema? Porque nós já estamos aqui mais de meses, né? Comentando desse fato e até agora não fizeram nada ainda. Se não consegue licitar para fazer uma obra ali, pelo menos arruma, né, temporariamente, para que as pessoas não corram risco ali. Então, eu nem ia usar hoje, mas eu recebi, tem até ligações ali, tem áudios ali no meu celular, de pessoas que já caiu ali. Né? Inclusive, semana passada, uma moça caiu ali com a moto bis. Tá? Então, eu acho que a prefeitura, ela tem que tomar providência o mais rápido possível. Né?
Permite uma parte?
Pois vereador. Não, vereador?
Na semana passada, o meu carro ele é um carro alto e eu também tive o desprazer de passar ali e o meu carro trincou o peito de aço e trincou o kart. Saiu da oficina na sexta-feira e eu quero ver quem vai pagar, né?
Então, mas na verdade assim, as providências têm que ser tomadas o mais rápido possível, é uma via de acesso de muito movimento da cidade. E eu acho que não pode ficar esperando mais, né? Se não consegue licitar para fazer uma obra decente o mais rápido possível, vai que crie uma solução ali naquela avenida que está causando risco para a nossa população. Então, espero que o prefeito tome providência o mais rápido possível.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Oi? Não oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 887, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre o pregão eletrônico para aquisição de kit natalino, caixa comemorativa, para alunos da rede municipal de ensino.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
888, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre a castração de animais em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
889, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar qual o valor do índice de Breton em nosso município entre os meses de julho e outubro de 21.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não.
Próximo requerimento.
890, Fabinho Policinani, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informações sobre os médicos que atendem na unidade de terapia intensiva.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
891, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre multas aplicadas por falta de pagamento de tarifa da área azul.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
892, Fabinho Policinani. Não, 892, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao novo governador do estado de São Paulo, eleito no dia 30 do 10, senhor Tarcísio de Freitas, desejando um profícuo sucesso em sua missão de gerir nosso estado pelos próximos 4 anos.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
893, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se será paga alguma gratificação aos agentes de combate à endemia ou agentes comunitários de saúde no final do ano, além do 13º.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
894, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho e Fábio Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao mais novo estabelecimento comercial da nossa cidade, ao Bully Cafeteria, de propriedade dos empreendedores Kleber e Emerson Carreteiro.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
O Fábio Santos quer falar, ele pediu para eu por gentileza. Eu não sei se pode fazer isso, porque ele não está aqui no plenário. É que ele pediu, tá? Fábio. Tá?
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Lembrei de você.
Obrigado. Boa noite, presidente, vereadores. Acho que não tem ninguém aqui no plenário, né? Toninho já foi? Então tá bom. Mas é requerimento que o Ademar propôs e eu também ia propor. E aí eu até falei com o Ademar, Ademar, eu posso fazer em parceria com você, né? E deu certo.
Você também propôs, vereador.
Isso. Então,
nós dois.
É isso, nós dois.
Digitalização.
Exato. Ah. Mas que benção. O que acontece? Eu queria parabenizar a Alcópias por ter criado uma cafeteria ali dentro, né? Ao Bully e o Emerson, né? O irmão dele, que já há mais de 32 anos atuam aqui em Garça, e eles sempre acreditando no nosso município, investindo, e trouxe, né, essa cafeteria. Empresários sempre presente, atuante, na nossa cidade. Então, eu queria parabenizar os dois e desejar muito sucesso para que eles possam seguir aí firme, no nosso município, trazendo, gerando emprego, como geram muito, atendendo a sociedade com qualidade nos seus produtos e tudo aquilo que eles fazem. Então, queria desejar um abraço e que eles tenham sucesso. É isso.
Consulte se há mais algum orador.
Não, oradores.
Próximo.
895, Ademar Kempe Marcão de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do saudoso senhor Munir Soubirra. Como? Munir Soubirra?
É.
Ao qual fará muita falta entre nós, deixando saudade nos parentes e amigos.
Consulta-se a oradoras?
Não, o Bacana.
Com a palavra, orador Bacana.
Sr. presidente, secretário, nobres colegas, senhor que nos assiste, quero parabenizar o Ademar, até pedir essa moção de pesar aí para o doutor Munir, mas o Antônio falou que você já tinha antecipado o pedido. E doutor Munir era, né, um grande amigo. Quase toda semana tomava café com ele e o Genuíno, lá no seu escritório aqui na Coronel Joaquim Pisa. Então, uma pessoa tem uma história aqui no nosso município. Ele também, né, já foi membro dessa Câmara Municipal, uma pessoa que e a gente tinha o maior respeito e vai fazer muita falta. Eu quero aqui se solidarizar com toda a família do seu Munir, todos os familiares, advogado excelente, uma pessoa boa, de um coração enorme, e que eu quero aqui desejar nesse momento para a família que Deus conforte o coração de todos eles, né? E que tenho certeza que hoje ele está na glória com Deus. Então, parabéns, Ademar, pelo seu requerimento e fico feliz, né, de hoje aqui estar podendo falar do nosso grande amigo Munir. Obrigado.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
896, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando à mesa diretora dessa casa para que informe a possibilidade de ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a metodologia adotada pelo município na fixação dos vencimentos dos professores.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
897, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em via logradouro ou próprio público o nome de Mohamed Hanzé, pai do conhecido médico garcense, Dr. Armando Hanzé.
Consulte-se a oradores.
Não. Não oradores.
Próximo.
898, Rafael Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma copinha ou campeonato no bairro da nova praça esportiva de nossa cidade, a Areninha, visando fomentar o esporte da nossa cidade e aproveitando para inaugurar esse belo projeto.
Consulte-se a oradores.
Rafael Frabete.
Componentes da mesa, vereadores, aqueles que nos acompanham de forma digital. Eu só vou explicar rapidamente a ideia que a Areninha seja utilizada aí nos próximos dias ou futuramente para desenvolver ali campeonato, né, uma copinha entre bairros. Teve recentemente a Taça das Favelas, que foi transmitida pela Globo, se tornou um dos maiores eventos esportivos da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, fazendo com que vários jovens se destacassem para o meio profissional através dessas copinhas. E acho que todos puderam reparar que aquele local onde foi feito a areninha, eu sinceramente não sei quem foi a ideia de fazer ali, mas olha, eu queria parabenizar que foi muito acertado, porque não tem um dia que eu passo lá que não tem 30 moleques jogando e 50 esperando, né? E agora diz que começou a enfrentar problema, porque tem muita gente, viu, Almeida? Muita gente querendo jogar, aí os maiores não deixam os menores jogar, e aí parece que agora tem que se organizar através de alvará, né? Com horas, né? Isso mostra que é um projeto que veio para realmente fortalecer ali a questão da juventude, da saúde. E aí no meu próximo requerimento, inclusive faz parte também, indico que se tiver recurso próprio, condizente, para a gente fazer uma outra areninha no local próximo, em um outro bairro, eu acho que foi muito, muito bem aplicado esse recurso no governo do estado. É um projeto aparentemente simples, mas que atinge muita gente. Se vocês passarem lá agora, segunda-feira, vai ter no mínimo lá 50 crianças. Então isso é muito importante.
Permite o parque?
Permite sim.
Só lembrando também que atrás, né, ali, tem também duas quadras de vôlei de areia. O pessoal também está brincando bastante ali, jogando, praticando.
Sim.
Isso é muito bom.
Eu até dei uma olhada no projeto total, ainda falta terminar, né? A acessibilidade, é que a molecada não aguentou, obviamente, terminar e já estão jogando, mas isso é muito legal, que mostra que realmente é muito bem-vindo. Eu vi que tinha até um estacionamento para aquilo, mas se eu puder, assim, eu vou até fazer um requerimento, né, para converter esse estacionamento talvez em uma outra praça esportiva, em uma outra quadra, ou um campinho, society, porque estacionamento, ali a pessoa para na rua ali do lado mesmo, não acho que a gente deva perder um lugar tão valorizado para fazer estacionamento de carro para quem joga futebol ali. Né? E, então fica aí uma dica para o nosso secretário, Júlio César, do Gamba, poder organizar e aproveitar o momento da Copa aí, talvez, organizar uma copinha entre bairros aí, cada bairro com a inscrição de um time, e fazer ali através dessa através desse projeto aí, chegar ao mais número possível de crianças, que é muito legal. Então, estou muito feliz com isso. Obrigado. Consulto-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, orador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o projeto é muito bom, presidente, concordo plenamente com Vossa Excelência, né? Foi instalado ali no cartão postal do nosso município, então não atinge nossa cidade em todo, né? Atinge uma parte das pessoas que frequentam o Lago Artificial. Mas vou dar uma sugestão, já que o presidente falou que pretende, né, pedir para que instale mais arena como aquela, mas que instale na periferia da nossa cidade, né? Porque na periferia da nossa cidade o pessoal só lembra na eleição. Eu posso citar vários exemplos, Vossa Excelência, né, que tem uma estrutura, né, abandonada lá no fundo da Morada do Sol. E ali perfeitamente encaixa uma areninha como aquela. Os bairros do nosso município, pouco tem lazer para as crianças de baixa renda. Poucos têm lazer. E eu queria dizer, presidente, que você foi muito bom, né? Você deu a ideia para eles fazerem um campeonato, né? Ali naquele campinho. Eu acho que a ideia sua é boa, né? Pena que eles não pensam nisso, né? As pessoas que ganham para isso não pensam nisso. Precisa sair daqui da Câmara, né? Então, eu acho que é lamentável, né? Pessoas que recebem aqui do nosso município um salário muito bom, né, e não tem esse pensamento de levar o esporte para a periferia dos bairros do nosso município. Vou citar vários exemplos aqui. O Terrão mesmo, né? Quantos vereadores aqui teve que gritar para colocar água lá? Quantos vereadores teve que gritar para colocar uma torneira de água lá? Me lembro do vereador Cateto também, implorando para arrumar, né, a praça de esportes lá de Jafa, né? Parece que os caras foram lá
e deram colocar uma pintura lá. Eu estive lá também, vereador. Lembra até que nós conversamos? Água vazando, desperdício de dinheiro público. Então, eu acho que nós temos que olhar pelos bairros carentes aqui do nosso município. As praças de esportes abandonadas aqui do nosso município. O vereador Marquinho recentemente fez um vídeo do campo do Frei Aurélio. E todos os senhores sabem, né, quantas vezes eu fiz requerimento e tive com moradores daquele bairro mostrando a situação daquele campo, abandonado. Então, o presidente foi feliz hoje na sua fala, né, com relação àquele campinho, que está lotado de crianças esperando para jogar. Por que que você acha que está lotado de gente esperando para jogar? Porque só fizeram, em 2 anos, uma pracinha de esportes ali. Se fizesse em cada bairro, garanto para Vossa Excelência que não tinha gente esperando ali para jogar. As pessoas estavam jogando nas suas localidades. Então a gente tem que apontar as grandes falhas dessa Secretaria de Esporte aqui do nosso município, né? Que aparentemente só continuou o que tinha, não tem nada de novo. Então eu acho que é um caminho, né, para que o Poder Executivo cobre, né? Fala para o prefeito cobrar essa Secretaria de Esporte para que leve o lazer e o esportes nos bairros da periferia aqui do nosso município. É só assim que nós vamos, né, investir em políticas públicas, tirar as crianças da ociosidade nos bairros carentes aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulta se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Oito. 899, Rafael Furabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar mais uma quadra dos padrões da Areninha. Aí você já foi falando. 900, Rafael Furabete, solicitando ao prefeito informar quando são retomadas as obras. Ah, tá.
É. Consulte-se a oradores.
Rafael Furabete.
Bom, esse próximo requerimento justamente traz o pedido ao qual eu havia iniciado no requerimento anterior, que inclusive o Bacana colocou aqui na tribuna. Eu peço nesse requerimento, então, se existe a possibilidade de instalar mais quadras dos padrões da Areninha em outros pontos da cidade, como bairros, né? Foi exatamente o que eu quis dizer. Embora, tá, se você for lá no lago agora, e eu desafio quem quiser, né, quiser ir lá comigo após a sessão agora, vão ter muitas pessoas de todos os bairros jogando bola ali. Então, não acho que contemplou apenas aquele bairro, até porque todos os jogadores que estão lá, todas as molecadas que vão lá brincar, cada um é de um bairro, eu parei lá, eu paro quase todo dia lá, são pessoas de bairros periféricos. Então, talvez jogar no lago seja mais legal até do que jogar em um bairro, por conta de ser um local de lazer escolhido pela população. Então, se a gente tivesse ali um complexo com mais areninhas também no lago, acho que seria bem-vindo, mas óbvio que também defendo que tenha esse projeto nos bairros, porque é uma forma da gente levar para o esporte, para a saúde também, aquele que não pode ir até o lago, tá? Mas é bem eclético lá no lago, tem bastante crianças, bastante jovens de todas as idades, todos os bairros da cidade inteira jogando bola ali, se organizando. Esse final de semana tinha um pessoal lá até com colete. Eles fizeram um colete e fizeram um campeonatinho entre eles lá. Organizaram na hora lá 4 ou 5 times. E eram de vários bairros, de vários locais. Então atende ali essa necessidade. Esse pedido me saltou aí aos olhos. Porque o Brasil é o país do futebol. Assim sempre foi conhecido. Mas nos últimos anos, a gente percebe que talvez não tenhamos aí destacado grandes astros futebolísticos. Eu entendo que paramos no Neymar, hoje temos Vini Júnior, né, que vem se destacando, Rodrigo no Real Madrid, jogadores de grande apresentação, mas eu acho que a gente precisa resgatar isso no nosso jovem, em Garça. Né? Tem uma galera muito boa de bola aqui, viu, Almeida? Você que é do meio futebolístico aí. Tem uma galera muito boa de bola. Se você for lá assistir, você vê jovens que têm potencial para jogar em times de elite. Né? Não sei se vocês acompanham o nosso O futsal. O futsal. Cara, se vocês forem acompanhar o futsal ali, nós temos times ali que possuem jogadores que se destacariam em times profissionais. Tem times ali que... Eu vou puxar, obviamente, a sardinha pro lado do time que eu torço, que eu acompanho, mas tem muito. Tem o Jaffa, tem o Come Quieto, né? Tem o Barcelona, que é o clube. Tem vários times ali que possuem jogadores com muita qualidade. Então, talvez a gente devesse aí investir mais nessas quadras, para a gente descobrir essas crianças, para voltar esse sonho, para voltar ao Brasil ser realmente o país do futebol, aproveitando aí o momento de Copa, né, que a gente está vivendo agora. Eu acho muito legal, eu adoro futebol, adoro esporte, brinquei muito na quadrinha do Vitor Hugo. Então, quanto mais pontos de esporte tivermos na nossa cidade, quanto mais locais de prática de esporte, melhora a nossa sociedade, melhora a nossa juventude. Então, aqui, vindo ao encontro com o que o Bacana falou, esse requerimento fala justamente em aplicar aí esse projeto nos bairros periféricos da nossa cidade. Tá bom? Muito obrigado. Consulte, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo. 900, né?
É o 900. Requerimento 900/2022, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar quando serão retomadas as obras das 26 unidades do projeto Vida Longa.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
Requerimento 901, Fábio Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos à equipe do Salec pela conquista da temporada do futebol suíço Master Garcense.
Consulta-se a oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio.
Não, ele não quer falar. Não?
Consultos e oradores?
Não oradores.
Próximo.
Requerimento 902. Fábio Santos solicitando ao prefeito informar se a avenida vereador Olívio Turato, no residencial Monte Verde, está no cronograma de recapeamento.
Consultos e oradores?
Não oradores.
Não havendo oradores, então, finalizamos aí os requerimentos. Não estava procurando. Né? Após a leitura de todos os requerimentos, então, em votação global, os mesmos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade. Permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito no primeiro tempo.
Até agora o Marquinho só.
A palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pela rede social e público presente, a Luciana aí hoje, né? Seja bem-vinda à Câmara, tá sempre aí na Câmara, né? A Luciana. Bom, Fabiano, por gentileza, coloca as fotos aí do campinho do bairro Monte Verde. O vereador Bacana tinha comentado aqui também, né? Foi um dos vereadores que sempre encaminhou ofícios, requerimentos relacionados a esse campinho, né? Bem anterior a mim também, acho que outros vereadores também. Então eu vejo que é um trabalho em apoio aí de pedidos, né? Uma seleção de pedidos aí, veio a resposta aí. Deixa o agradecimento à Secretaria Segel por fazer essa melhoria aí. Olha lá, o pessoal retirou ali o gol, colocou de volta, está preparando o alambrado. Passaram a máquina, jogaram o vereador Fabinho, uma areia branquinha lá, ficou show de bola lá. A população tá valorizando, né? Então, em seguida, já encaminhei também pedidos, pedindo para instalar banheiros aí e lixeira, né? Também foi colocado aí bancos de concreto também. Da mesma forma que fizeram aqui, fizeram também lá no Sol Nascente, né? Pedido da população, então é importante estar valorizando, eu uso a minha fala aqui para valorizar esses pedidos. Eu sei que a secretaria tem vários pedidos, hein, pelo bairro. São vários. Vários, vários, vários. E conversei com o secretário e disse que está fazendo aos poucos aí. Vai fazendo ali a medida possível, se esforçando para fazer, né? Palavras que ele me disse aí. Bom, tratando o Monte Verde, população agradecendo. Temos vários outros pedidos aí, com o vereador tem um monte de pedidos. À medida que for respondendo, eu vou vir na tribuna e mostrando, sim, foi feito. Vou acompanhar até a finalização. É bem provável que o pessoal vai fazer um torneio depois, né? Então, a população do Monte Verde está agradecendo aí esse apoio. Demorou, mas estão fazendo agora. Vamos estar acompanhando aí todo o trabalho da secretaria. Parabéns aí ao Júlio César pelo trabalho. Eu recebi, busquei informações até recentemente aí da secretaria e ele enviou para mim todos os procedimentos deles, do ano passado para cá. Quanta coisa foi feita na secretaria. É, várias coisas mesmo. Tem bastante coisa a fazer? Tem um monte. Tem várias necessidades. Um monte de necessidades. Mas...
Permite uma parte?
Sim, vereador.
É, falando da Secretaria de Esportes e Juventudes, a gente tem sim que agradecer o empenho do Júlio César. São muito tempo ficou o nosso município sem que fosse investido na relação de esportes. A demanda é grande, mas ele tem cumprido de pouquinho em pouquinho aquilo que os vereadores e a própria população têm pedido. E isso é importante, que não está estagnado. É uma secretaria que não está estagnada. É uma secretaria que tem sido dinâmica e tentando atender de acordo com o que a população e as necessidades e o orçamento. Obrigada e parabéns pelas suas colocações, vereador. Você é sempre justo nas suas observações. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos em frente. E falando em secretário também, eu não sei os outros vereadores, acredito que sim, mas é bem acessível. A parte, já que a vereadora comentou, secretário. Então não tem dificuldade nenhuma em relacionamento, de conversar. Sempre responde aos pedidos, está a secretaria à disposição. Então a gente tem que estar acompanhando aí de perto nesse alvo. Obrigado. Boa noite.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, né, e que nos ouvem na internet. Bom, aproveitar que o vereador Marquinhos falou da Secretaria de Esportes, né, precisa dar um jeito naquela quadra de... naquela pista de skate lá, viu, vereador Marquinhos? Foi emenda parlamentar sua, precisa dar um jeito lá, fazer com que a população use aquela pista de skate lá, que está lá inutilizada lá, num lugar abandonado do município, feito num lugar péssimo e ainda de mal utilizado o dinheiro público, através da Secretaria de Esportes. Se você quiser ir comigo lá, vereador, ali no lago, e perguntar para quem anda de skate, aquela pista de skate lá, não tem condição nenhuma de praticar esporte ali. Foi 240, 260 mil ali, investido dinheiro que é da sociedade. Um dinheiro mal investido ali por essa Secretaria de Esporte. De uma incompetência total, né, dessa secretaria. Aquilo ali é dinheiro público. Aquilo é dinheiro da sociedade. Então, eu acho que... Vou até pedir aqui pro Antônio fazer um requerimento, perguntar quais as modificações vão ser feitas naquela pista de skate, porque aquilo ali é dinheiro da sociedade jogado no lixo, já que ninguém está usando. Então, a Câmara tem a obrigação de fiscalizar. Com relação ao campo do Monte Verde ali... 2 anos para jogar areia no campo do Monte Verde. 2 anos, hein? Recebendo 6 mil por mês do secretário e demorou 2 anos para jogar terra lá. Ainda nem acabou o serviço. Você já imaginou se tiver que arrumar todos os campos do município a cada 2 anos, arrumar um? Vai arrumar 2 no mandato de 4 anos. Né? Creio que um caminhão de terra não custa caro, né? Um caminhão de terra eu posso falar que custa R$160 que eu estou jogando terra no meu terreno lá. Então a areia deve custar o quê? Uns 240, mais ou menos? Então se não tem orçamento para jogar terra no campo da periferia, vai fazer o quê para a sociedade? Né? Então acho que a gente tem que pontuar aqui. Elogiar porque jogou um caminhão de areia num campo, isso daí não é mais que obrigação. Ninguém está trabalhando de graça ali. E outra, sem dizer que não é concurso, né? Entregou papel na rua, ganhou um cargo aí de comissão, né?
Então, você acha... uma parte, vereador?
Pois não.
Olha, eu nem ia falar, mas me desculpa até, mas se o senhor quer criticar a secretaria, eu acho que é uma prerrogativa do senhor. Mas às vezes Repara que o senhor chamou um pouco a tempo aí a atenção do vereador, porque...
Mas peraí, vereador, falou... mas você está chamando a atenção minha também ou não?
Não,
eu estou usando minha fala...
Eu pedi uma parte.
Não, mas tava... não, você pediu uma parte para tocar no assunto, não para me corrigir.
Não, não estou te corrigindo, não. É que eu falei, é que você falou assim...
Não, eu estou te dando uma parte educadamente.
Tá? Se o senhor não conseguiu a parte, eu paro de falar.
Não, não, eu te dou educadamente, agora não vem me corrigir, não.
Mas eu estou falando
de... Você não tem moral para me corrigir aqui.
Me concede uma parte,
pois não.
É que quando você fala...
Eu falo o que eu quiser, a tribuna é livre.
O senhor me concede a parte, vereador? Certo. Sim, o senhor fala o que o senhor quiser, a tribuna é livre. Sim. Mas quando fala assim, o vereador subir e elogiar porque jogou um caminhão de terra, se ele acha que é um fato que ele deve agradecer, o senhor não tem que entender que ele pode fazer isso?
Bem, mas eu estou fazendo a minha pontuação. Vereador, presta atenção. Eu te dei a palavra... E peço, por favor, que o senhor não venha me corrigir, que a tribuna é livre e eu falo aquilo, o que eu quiser aqui na tribuna, tá? Eu tenho essa prerrogativa e tenho a constitucionalidade. Se você quiser rebater, tudo bem, você pode vir aqui. O que eu quero dizer é que eu estou pontuando aqui que ficou 2 anos para jogar um caminhão de terra. Se você pegar os requerimentos que eu já pedi, tem uns 10 requerimentos lá. Especificamente desse campinho do Monte Verde. Tem uns 10, tá? Eu fui lá, falei com o Deir, que é morador lá, muito bem antes do vereador postar vídeo na internet. Muito bem antes. Entendeu? Então, eu tô fazendo algumas pontuações aqui. Entendeu? Então, é um direito. É um direito. Se o vereador tem o direito de elogiar, eu tenho o direito de criticar. Ué, talvez o que o vereador vê é diferente do que eu vejo. Então, acho que ninguém é obrigado aqui. Eu não corrigi ninguém a hora... Quando todo mundo for elogiar, eu não vou corrigir ninguém. Pode elogiar à vontade. Agora, se eu tenho meus pontos críticos, eu vou usar a tribuna e vou falar. Em nome da sociedade. Em nome da população. Então, eu acho que a gente precisa pontuar. Eu permito a parte, Vossa Excelência, a hora que o senhor quiser, vou permitir. Mas, para pontuar no assunto que eu estou falando. Agora, para me corrigir, por favor, vereador. Não, jamais vou fazer isso com Vossa Excelência e gostaria que não fizesse. Isso comigo também. Mas depois eu volto no segundo tempo. Obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
No primeiro turno não há oradores.
Não havendo mais oradores no primeiro turno, partiremos a um novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores. Consulto-se a oradores inscritos no segundo turno.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa tarde, boa noite, senhor presidente, vereadores que estão aqui presentes. Essa semana, especificamente hoje, recebi algumas fotos de uma situação do córrego ali perto da Vila Araceli, né? Naquele campinho ali do terrão, presidente. Tem um córrego ali, vou colocar as fotos aí, o Fabiano vai pôr. E o mau cheiro muito alto. Quer dizer, um mau cheiro muito forte, melhor dizendo. E a gente pode perceber pelas fotos a sujeira que está ali, presidente. A sujeira que está ali. Então, eu vou acionar o pessoal do SAAI, o André, fazer um requerimento, pedir para o Antônio também fazer um requerimento, para entender por que que está jogando esgoto ali naquele rio. Porque a informação que eu tenho é que a água era limpa. Ali. Então a gente não sabe o porquê que está soltando esgoto ali. Então eu vou fazer esse requerimento para que a gente possa ter informação mais precisa e também dar uma satisfação para essa pessoa que mora ali próximo e o mau cheiro vindo na casa dele. Tá bom? Obrigado, presidente.
Consulto se há mais algum orador no segundo tempo.
Inscritos, não há oradores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos no segundo tempo, declaro encerrados os trabalhos de hoje. Vão todos com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima. Lembrando que a próxima sessão será na quarta-feira. Obrigado.